Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione de Oliveira. Dione de Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Muito obrigado, Dione, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Dione, esse governo do Jair Bolsonaro de bobo não tem nada. O Ministério da Economia convidou recentemente o Fórum das Entidades Nacionais dos Serviços Públicos Federais, o FONASEF, para uma reunião lá em Brasília com o objetivo de debater carreiras típicas de Estado no âmbito dessa ofensiva reforma administrativa que ataca os direitos dos trabalhadores do serviço público. Como não poderia deixar de ser, o FONASEF recusou o convite do governo federal, chegou até a enviar uma carta ao Ministério da Economia deixando clara sua intenção. Primeiro, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, Johnny, quais os motivos que levaram os servidores a se negarem a debater essa reforma administrativa lá no Ministério da Economia.
Anderson, a reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro Guedes em 3 de setembro é uma reforma de inspiração ultraliberal, coerente com o perfil desse governo, né? Ela está equivocada em princípios, em pressupostos, e é absolutamente autoritária e sem transparência. A reforma não apresenta quais foram os cálculos, né, que inspiraram, que motivaram essa reforma e faz a defesa de que ela é importante para equilibrar as contas do Estado, né? Então ela tem um discurso fiscalista, né, e absolutamente contraditório, porque com as inovações dessa reforma, nada garante que o gasto público será inferior ao que é hoje em dia, na medida em que amplia muito a possibilidade de terceirização. Amplia a contratação por meio de apadrinhamento político, né? Então, perde-se o perfil de impessoalidade e de eficiência, de independência, do serviço público. Então, a reforma administrativa, ela é equivocada, ela é contraditória e o governo não está interessado em dialogar sobre a reforma. Isso ficou muito claro na reunião que tivemos em 8 de outubro, em que nós já colocamos os servidores públicos através do FONASEF, do Fórum Nacional das Entidades, colocou que espera a retirada dessa reforma para seguir a pauta de diálogo, não é? Para dialogar efetivamente sobre a pauta que nós servidores temos protocolada, né? Então, o governo, quando ele diz que chama para debater, na verdade, ele não tem nenhuma intenção de debater, né? Isso ficou demonstrado na reunião do dia 8 sobre avaliação de desempenho. Então, em nossa carta, a gente argumenta o que a gente considera que é típico. Né? Que na verdade tudo que é serviço público, né, importante, que é típico e que tem que ter garantia da estabilidade. A estabilidade preserva não só o servidor, mas o cidadão e o serviço público, no sentido de que assim ele pode ser realizado, independente da vontade do governo de plantão. Ele vai ser realizado de acordo com as orientações técnicas, com as regras, né, vigentes, sem o seu formato, sem imposto pelo governo que está no poder, né? Então é fundamental que a gente tenha estabilidade dentro do serviço público e foi fundamental para que a gente tivesse uma expansão de serviços no pós-88, no pós-Constituição de 88. Serviços de saúde, serviços de educação, serviços de estatística, como é o caso, né, que o IBGE oferece. Então, o que a gente precisa é de mais orçamento, de concurso público. A gente não precisa dessa reforma administrativa que vai destruir, na verdade, o serviço público. Ela vem com uma argumentação de melhoria, mas, na verdade, ela é coerente com todas as propostas desse governo, né, que ultraliberais pretendem diminuir o papel do Estado na economia. não é? E nesse caso, diminuir a oferta de serviços e privatizar.
No mesmo horário da tal reunião convocada pelo governo no último dia 5, Johnny, o Fonasef realizou uma entrevista coletiva transmitida pelas redes sociais, onde reiterou sua posição em defesa do serviço público e explicou os motivos para a recusa. Você acha que essa negação ao debate, Johnny, pode de alguma forma trazer prejuízos maiores aos servidores nessa reforma? O governo não poderia tentar piorar ainda mais a reforma administrativa para o funcionalismo como represália?
Olha, não tem represália pior do que a aprovação da reforma administrativa. É quase que a luta de nossas vidas, né? Porque será tão prejudicial aos servidores, aos serviços públicos, ao próprio desenho do Estado, não é? Que a gente está entendendo que a gente tem que lutar com todas as nossas formas para derrotar essa reforma. Suspender essa tramitação, porque não tenho o que melhorar nessa reforma. Não tenho o que melhorar. Ela realmente é destruidora. Então, não tem represália pior, não tem resultado pior do que a gente ter essa reforma administrativa aprovada, sem diálogo com os servidores, sem diálogo com a sociedade. Foi assim que ela foi construída. Foi assim que ela foi construída. Então, pior que pode acontecer, e a gente está tentando deixar isso claro para as nossas categorias, é ser aprovada a reforma.
Qual é o modelo de reforma que vocês do serviço público defendem, Johnny? Aliás, é necessário promover uma reforma que altere as regras do funcionalismo público no nosso país?
A gente entende, sim, que o serviço público precisa de aperfeiçoamentos. Precisa de melhorias na avaliação, precisa de concurso público, precisa de orçamento. A gente precisa de garantia de oferecimento de serviço de qualidade. Para isso, precisa de mais participação dos próprios servidores, mais participação da população, mais democratização do acesso dos cargos de direção em todos os níveis. A gente precisa de um conjunto de melhorias, mas essas melhorias não virão por reformas na Constituição. E reformas que mudam completamente a perspectiva do serviço público brasileiro e vão no sentido da privatização e do não oferecimento de serviços que são fundamentais para a população que já é tão carente, como revelou a necessidade de ter um SUS, de ter saúde pública. No combate ao Covid-19. Então, a gente entende que a gente precisa de aperfeiçoamentos, mas eles não virão por reformas na Constituição. Virão com maior diálogo com os servidores, com a população, e não de forma autoritária, como está sendo feito com a reforma administrativa.
E como é que anda a articulação de vocês servidores no Congresso para evitar esse desmonte do serviço público promovido pela reforma, Johnny? Já há algum tipo de diálogo? Vocês conseguiram avançar nesse debate com os parlamentares? Quem é que tem representado vocês nessa discussão?
A CBGE, Sindicato Nacional, e boa parte das entidades participam da frente parlamentar mista em defesa dos serviços públicos. Essa frente reúne parlamentares, deputados e senadores de diferentes partidos que têm estado bastante atuante produzindo materiais, teve importante papel na demanda de suspensão da tramitação da reforma. Enquanto o governo não apresente seus estudos técnicos que embasaram a reforma, é o que a gente já estava comentando antes, né, da reforma ser baseada em informações falsas e sem transparência. Então, a frente teve um importante papel, nessa ação. E a gente dialoga com os parlamentares dessa frente, que produz eventos de esclarecimento, lives, E a gente pretende, como a CBGE, aprofundar o diálogo com o parlamento, com a ajuda de assessoria parlamentar, para pressionar os deputados, principalmente aqueles que têm se revelado indecisos ou aqueles que ainda não se posicionaram, né, claramente, que estão compondo um centrão, para a gente partir para tentar convencer com argumentos técnicos, né, com argumentos qualificados, a tragédia que vai ser essa reforma para o Estado brasileiro. A gente tem certeza que trabalhar com o Congresso, dialogar com o Congresso é fundamental, porque efetivamente é quem vota, né? Se no governo não há espaço para diálogo, porque eles estão muito firmes no projeto, no seu projeto ultraliberal, o parlamento é um campo, tem um espaço para convencimento, né? E a gente pretende atuar mais ainda nessa parte.
Essa defesa de vocês, servidores, pela realização de concursos públicos visando minimizar o déficit de profissionais no funcionalismo é histórica, Johnny. Isso não vem apenas desse governo. Essas gestões ultraliberais que comandam o Palácio do Planalto nos últimos tempos alegam o contrário, que é necessário se reduzir o tamanho do Estado para trazer mais eficiência. Eu queria que você falasse a respeito da importância do servidor público para o nosso país, Johnny. A gente tem falado a respeito disso aqui no programa com frequência, mas é importante sempre desmontar essa falácia. O Brasil tem mesmo um inchaço no serviço público?
Anderson, felizmente a gente pode contar com informações produzidas por pesquisadores, com dados disponíveis de registros administrativos e de pesquisas amostrais do IBGE, que permitem que a gente se contraponha com dados, né, de forma qualificada aos argumentos do governo para impor essa reforma administrativa. Então, não existe, nesse sentido, os dados mostram que não existe inchaço no serviço público. O percentual de funcionários para o total da população, no caso do governo federal, mais estadual, mais municipal, no Brasil é de 5,6%. O percentual da América Latina como um todo é de 4,4%. E para os países da OCDE, a média é de 10%. Ou seja, a gente ainda tem que fazer muito concurso público para atender de forma mais ampla, de forma mais massiva, a população no patamar que a OCDE atende, por exemplo. Então, a gente não tem excesso de servidores públicos, a gente tem falta de servidores públicos. É o que fica bem claro no caso do IBGE, quando a gente tem 60% da força de trabalho de trabalhadores temporários, sem estabilidade, que ficam no máximo 3 anos na instituição. Ao mesmo tempo, a gente tem cerca de 6 mil cargos, sem concurso, cargos vagos e que o governo não realiza concurso. Então, a exemplo do IBGE, existem inúmeros outros órgãos que dependem de contratação de serviços de servidores públicos para poder oferecer um serviço de mais qualidade, com mais previsibilidade, com mais capacidade de planejamento do processo de trabalho. E essa é a nossa pauta de reivindicação. É um número massivo de servidores está localizado principalmente em estados e municípios. A União, ela só responde por 12% dos servidores. E ao longo do tempo, o número de servidores de municípios, principalmente, cresceu para dar conta das demandas da Constituição de 1988, voltadas para o atendimento direto à população. Então, quando o governo fala de inchaço, ele está falando que tem professores do ensino fundamental demais, ou que tem profissionais de saúde em excesso. Não faz nenhum sentido esse tipo de argumentação. que é que o governo federal tem utilizado de inchaço. Então, efetivamente, não há inchaço. Na verdade, a gente precisa de mais servidores para frear, por exemplo, a privatização da saúde, porque grande parte dos serviços é oferecido por OSs. A gente precisa de mais concursos, de mais servidores para dar conta das necessidades da população em termos de serviços públicos, e não menos.
Para encerrar, Dione, o que a sociedade civil pode fazer para apoiar vocês, servidores, nessa defesa por direitos, por um serviço público de qualidade e valorizado? Como as pessoas podem se juntar a vocês nessa luta e qual é a importância disso?
Bom, Anderson, as pessoas físicas, os movimentos sociais organizados, interessados em ajudar nesse processo, na defesa do serviço público, podem colaborar nos ajudando a informar a população sobre os danos dessa reforma, caso ela seja aprovada. Informar, esclarecer a população sobre as infinitas armadilhas contidas na reforma. A população precisa saber que, ao contrário do que tem sido argumentado, de que a reforma vai melhorar a gestão pública, ela será um completo retrocesso para a gestão pública, porque vai, por exemplo, disponibilizar cerca de, só no governo federal, 100 mil cargos de confiança para livre ocupação de qualquer um, que independente de ser servidor, não ser servidor, que pode ser completamente desvinculado das funções técnicas que são requeridas pelo cargo. Isso vai ser possibilitado pela reforma administrativa. Os cargos de assessoramento e confiança são hoje ocupados, em sua maioria, por servidores. Depois da reforma, poderão ser ocupados na sua maioria, por cabos eleitorais. Essas mudanças, que mudam a Constituição de forma muito drástica, elas são muito graves para o acesso da população aos serviços públicos. E a gente precisa que haja uma movimentação na sociedade para esclarecer a população, para pressionar os deputados, os senadores, pressionar o parlamento no sentido de negar, de refutar, de não aprovar essa reforma administrativa e suspender a sua tramitação, bem como as outras PECs que estão tramitando, a PEC 186, a PEC 187, a PEC 188, que também são um grave ataque à autonomia dos serviços públicos, à independência, à impessoalidade e à própria oferta de serviços, na medida em que uma delas, a PEC 188, ela acaba com a obrigatoriedade de gasto mínimo em saúde e educação. Então, não é a PEC 32, a reforma administrativa somente, é um conjunto de mudanças propostas do aparato legal que estão promovendo uma destruição do Estado e dos serviços. Complementando, Anderson, a gente pede que as pessoas compartilhem os materiais da campanha unificada do FUNACEF, que está disponível no Facebook, no Instagram, das entidades filiadas ao fórum, né? A campanha unificada, que se dedicou a esclarecer a população sobre os efeitos nefastos da reforma administrativa.
Dione de Oliveira, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também o meu abraço.
A gente agradece o convite para participar do Faixa Livre, não é? A CBGE estará sempre disponível quando vocês precisarem, é só chamar. Um abraço a todas e todos.
Conversamos aqui com a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione de Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.